João capítulo 3, verso 16. Eu chamo a sua atenção hoje à noite para esse texto, para pensarmos sobre a promessa de vida eterna. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje nós vamos encerrar a série de mensagens em João 3,16. Esse texto carrega a essência do Evangelho. Ele é um extrato das principais questões da existência humana conectadas ao Evangelho de Jesus Cristo. João 3,16 fala de Deus, fala do amor, da fé, da eternidade. Em um versículo apenas, nós temos questões tão importantes e inegociáveis. Não é à toa que João 3,16 é um dos textos mais queridos, mais conhecidos e mais recitados pelos cristãos ao redor do mundo. João 3 é a essência do Evangelho, porque ele precisa ser inoculado nas nossas vidas. Nós estamos em época de Zika vírus e nunca se falou tanto da necessidade de uma vacina. Em breve nós entraremos em campanha para vacinação contra a gripe. E eu digo isso para dizer que, guardadas as proporções, o Evangelho é como qualquer vacinação. Preste atenção, o Evangelho é a vacina. Ele é inoculado no coração da pessoa. O Espírito Santo convence a pessoa da necessidade. O Espírito Santo é quem faz a campanha. A igreja é o posto de vacinação, o cristão é o enfermeiro. A seringa com o êmbolo e a agulha é a nossa fé. E a mão que aplica é a graça de Deus. E uma vez o Evangelho inoculado na alma da gente, o Evangelho estimula os nossos afetos, o Evangelho estimula o nosso sistema imune, o Evangelho passa a produzir em nós antipatia pelo pecado, anticorpos, o Evangelho passa a produzir em nós amor pela glória de Deus, criando células de memória, respostas secundárias, para que a gente consiga sim vencer o pecado. Quem ainda não foi inoculado pelo Evangelho, quem ainda não bebeu da essência do Evangelho, não está imune contra o pecado. Aliás, quem ainda não foi inoculado, quem ainda não recebeu o Evangelho, está doente, doente terminal, condenado à perdição eterna. Gente, o Evangelho na alma da gente, pela fé, ele tem o poder não só de nos salvar, mas também de nos transformar, fazendo de nós pessoas que amam ao ponto de entregarem suas vidas, pessoas que fazem isso porque vão aprendendo a desfrutar do amor de Deus. Elas têm o amor de Deus, elas sentem, elas percebem o amor de Deus e motivadas por esse amor, elas se entregam em amor pelo próximo. Quem toma o Evangelho desfruta da vida eterna. Quem toma do Evangelho passa a viver na perspectiva da vida eterna. Mas a pergunta é: o que é vida eterna? É sobre a vida eterna que nós aprenderemos nessa última mensagem da série em João 3,16. A promessa de vida eterna. Muita gente imagina a vida eterna como sendo assim, na concepção espírita, um campo florido. Na concepção católico-romana, um céu com nuvens e anjinhos pulando de nuvem em nuvem. Na concepção crente para o mundo aí fora, o céu ou vida eterna é um lugar onde não há prazeres. Mas o que é que as Escrituras dizem a respeito de vida eterna? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O que é vida eterna? A primeira coisa que nós podemos dizer sobre vida eterna é que vida eterna é vida em abundância. vida em grande quantidade, vida plena, vida que Jesus trouxe para nós. Em João 10, versículo 10, Jesus diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. É isso que o mundo nos dá, é isso que o mundo nos oferece, é isso o que o diabo e seus anjos têm para todos os que o seguem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E a gente tem podido, infelizmente, perceber na vida de tanta gente como que o pecado cobra, e cobra caro, daqueles que se entregam a ele na tentativa de obter vida, prazer, abundância. Aí Jesus diz: eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O que significa ter vida plenamente? O que significa ter vida plena, vida abundante? Para a gente compreender o que significa plenamente, a gente precisa ler um outro versículo que usa a mesma palavra grega para falar de plenamente. Mateus 5,37 diz assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. A expressão plenamente de João 10, 10 é a mesma expressão que diz o que passar disso. Então, vida plena, vida abundante, é vida que passa do limite, é vida que excede, é vida que excede a vida, é vida mais do que vida. Pensa sobre isso. Eu vim para que tenham vida, e vida que excede a vida. É vida para a vida, é vida para além da vida. Vida plena ou vida abundante é a vida da vida, gente. Pare e pense sobre isso, na profundidade do que Jesus está ensinando. A gente não pode deixar isso passar desapercebido. Jesus está dizendo que existe uma forma de viver que não é vida. Ele está dizendo que tem muita gente que existe sem viver. Por isso que ele diz em João 10, 10, que ele veio trazer vida que excede, vida abundante, porque muita gente tem vida, mas não tem vida. São pessoas que existem sem viver. A gente está falando de um viver que é carregado, a vida abundante, a vida plena, a vida que tem vida, é uma vida carregada de cor, de sentido, de alegria, de satisfação. E as pessoas estão tão carentes disso, que eu não me esqueço de uma propaganda psiquiátrica que saía nos Estados Unidos, na época em que a gente morou lá. E a propaganda dizia mais ou menos assim: se você se sente sem sentido, se você acorda todo dia e não tem alegria, sua vida perdeu a cor, se você está sem coragem, você precisa de um tratamento psiquiátrico, procurem-nos e dá o telefone. Quantas pessoas assim, que chegam ao ponto da patologia, gente que tem vida, mas não tem vida, gente que existe sem viver, muita gente sem viver, são aqueles que existem como os animais. Como é que os animais vivem? Os animais vivem pelos seus instintos. Os animais vivem em busca de saciar instintos, desejos, e o mundo chama isso de vida. E o próprio mundo condena isso. É interessante, estava vendo na rede social, o The Economist, um dos jornais aí do exterior, mostra uma foto gigantesca dos carnavalescos ali no Rio de Janeiro, seguindo um dos blocos, e dizendo assim: sambando à beira do precipício. E eles diziam das questões econômicas que o Brasil enfrenta, e eu disse: olha, não poderia ser mais verdadeiro, não apenas pelas questões econômicas, não apenas pelo Zika vírus, não apenas pelas crises que nós sabemos estamos nelas mergulhados, não, sambando à beira do precipício, porque é um bando de gente sem vida, orgulhando-se de dizer: eu existo e eu mereço ser feliz. É gente em busca de prazer, buscando saciar os impulsos, os instintos, e chamam isso de viver. E se você tira isso delas, elas se desesperam. Essa gente, segundo Jesus, ela não tem vida. Isso é gente vivendo sem viver. E o que é pior, esse tipo de gente morre e não desfruta de vida eterna. E sabe o que mais me impressiona? É que todas essas pessoas estão em busca de vida, mas elas se recusam a buscar vida na única fonte de vida, que é Jesus Cristo. Especialmente a juventude, quando a gente começa a descobrir todos os prazeres que a vida oferece. Um dos meus heróis, Jonathan Edwards, em 1734, antes da metade do século XVIII, ele pregou um sermão para a juventude da igreja dele, intitulado Juventude e os Prazeres da Piedade. Jonathan Edwards, ele cria que o maior obstáculo para um jovem buscar a Cristo, isso no século XVIII, é o medo que o jovem tem de ter que abrir mão de determinadas coisas que eles chamam de prazer e alegria, para viverem o novo padrão que Cristo requer. E aí ele disse assim, abre aspas: é isto que a juventude visa, desfrutar de uma juventude prazerosa. Eles pensam que se abandonarem o pecado e a vaidade da juventude e recorrer a uma maneira biblicamente piedosa de vida, isso irá impedi-los de viver com prazer. Eles pensam que se abandonarem determinados impulsos, instintos, em função de viverem o que a Bíblia chama de vida, eles dizem, nós não vamos ter mais prazer. Jonathan Edwards reconhecia que muitos jovens achariam o argumento dele como algo estranho, paradoxal. Afinal de contas, gente, convenhamos, soa mais do que estranho a afirmação que diz assim: passar a juventude na prática da religião e da virtude, dizia Edwards, é a maneira de obter prazeres muito mais excelentes do que gastando a juventude em pecado e em vaidade. Gente, isso é loucura para esse mundo que diz existir, mas que porque não tem vida, acha a vida em Deus loucura. Soa estranho tudo isso, porque nós estamos mortos sem Cristo, cegos pelo pecado. A maioria das pessoas não entende o que significa vida plena, vida abundante. A maioria das pessoas não admitem que elas existem, mas não têm vida. E a maior prova de que elas existem sem vida é de que elas não querem a fonte da vida, que é Jesus. E diga-se de passagem, a fonte da vida não é uma igreja, é Jesus Cristo. Edwards dizia assim: a busca de Deus traz delícias de uma natureza mais sublime, prazeres que são mais sólidos, alegrias que são sólidas e mais substanciais, vastamente mais doces e primorosamente mais deliciosos, e são de uma natureza mais satisfatória, que excedem aos prazeres vãos e sensuais da juventude, tanto quanto o ouro e a pérola são capazes de produzir sujeira e esterco. Ele está dizendo assim: pérola não produz sujeira, ouro não produz esterco. Quem busca Jesus vai sim encontrar os verdadeiros prazeres. A dica da Bíblia é para que ninguém abandone o desejo de prazer. A Bíblia não nega que o ser humano tem em essência a necessidade de encontrar prazeres e delícias. Deus nos criou assim. O que a Bíblia condena é quando ela descreve para nós o fato de que, na maioria das vezes, a gente busca delícias e prazeres em fontes que não são vida. A gente busca delícias e prazeres em coisas que não satisfazem. A Bíblia sabe que é impossível para o ser humano viver sem prazer. Todos nós queremos. mas a Bíblia nos diz como e quando encontrar vida plena, vida abundante. E hoje eu quero ver com você o que é essa vida eterna, o que é essa vida plena, essa vida abundante, o que é essa vida da vida. Então veja comigo, em alguns estágios, como é que Jesus e o Evangelho de João definiria para nós vida eterna. O que é vida eterna? Esquece o jargão, esquece a ideia de céu, que a gente fala céu, vida eterna, e a gente não imagina o que é isso. Observe o que Jesus vai nos dizer. Vida eterna, em primeiro lugar, é uma pessoa, é Cristo. Vida eterna é Cristo. João 1,4. Nele, Jesus, estava a vida, e esta era a luz dos homens. João 14,6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida eterna, gente, é, antes de qualquer coisa, a vida do Filho unigênito de Deus. Vida eterna é a vida de Deus, a vida que está em Deus, é vida sobrenatural, é vida que dá vida à matéria. A matéria não existia antes da vida. A vida sempre existiu, e a vida era e é Deus em Cristo Jesus. Todas as coisas vieram à existência a partir da vida, e a vida é Cristo. Vida eterna é um projeto, é algo sobrenatural, não é vida que a gente produz naturalmente. Vida eterna não é algo que a gente obtém como resultado de alguma coisa que a gente faz. A gente é ensinado o tempo todo que determinados prazeres serão resultados de atitudes que nós temos. E a Bíblia vem e diz: não, vida e vida plena é resultado de um relacionamento, e não de algo que se faz, de um relacionamento com o autor da vida, e o autor da vida é Jesus Cristo. Vida eterna está em Cristo. Em segundo lugar, vida eterna vem a nós através da palavra de Cristo. Isso é importante de se dizer, porque se nós não vemos a Jesus como os apóstolos o viram, como os primeiros discípulos conseguiram enxergá-lo, e se a vida eterna é Cristo, é relacionamento com Cristo, como que nós podemos ter o relacionamento com Jesus? Pela palavra. Olha o que diz João, capítulo 5, verso 24: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Olha o que diz João 6,68, Pedro vira para Jesus e diz: Senhor, não, nós não vamos abandonar o Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. A vida de Cristo vem a nós através da palavra de Cristo. A espiritualidade cristã é uma espiritualidade baseada no texto bíblico. Qualquer espiritualidade que possam te ensinar acerca de conhecer de Deus sem o texto, não é cristianismo. A palavra de Cristo vem a nós pelas Escrituras. Aliás, já era assim desde o Antigo Testamento. 1 Samuel 3 diz que Deus aparecia a Samuel pela palavra. Não queira abandonar a palavra, queira a vida eterna, queira o relacionamento com Cristo a partir das palavras de Cristo nas Escrituras. O Antigo Testamento já falava de Cristo. Jesus diz: olhem para os profetas, olhem para os salmos, olhem para os poetas do Antigo Testamento, tudo no Antigo Testamento aponta para mim, disse Jesus. Mas nós fizemos do cristianismo uma religião pagã, onde queremos ouvir vozes, e vem Deus e diz: você quer vida eterna? Relacione-se com Jesus. Mas quer mesmo conhecer Jesus? Olhe para a palavra. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Se um dia eu ficar cego, que Deus não tire de mim a audição, para que alguém possa ler e eu possa ouvir essa palavra. Em terceiro lugar, Deus atrai as pessoas para a vida que há em Cristo. E sabe por que que Deus tem que fazer isso? Porque nós, naturalmente, nós nos recusamos a ir a Cristo. Nós existimos sem vida, e vivemos no desespero para encontrar vida, e quando nos é apresentada a fonte da vida, a gente diz não. E aí, a gente precisa ouvir João 5,39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Está certo, são nas Escrituras. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Contudo, vocês não obedecem o que a Bíblia diz. Só vai a Cristo para ter vida aqueles que o Pai leva ao Filho. E se você um dia bebeu de Cristo, comeu de Cristo, se um dia você creu em Cristo, se um dia você recebeu a Cristo, melhor, se hoje você acordou crente, isso é obra de Deus em você. Você quer uma prova disso? João 6,64. O texto diz: contudo, há alguns de vocês que não creem, disse Jesus. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Ou o Pai nos leva a Cristo, ou nós continuaremos vagando em busca de vida fora da fonte da vida. A presciência de Jesus só revela uma coisa para ele. A presciência de Jesus só revela a ele que se ele não nos levar, nós não iremos. Sem Cristo, todos nós vamos continuar existindo sem vida, recusando a ir beber da fonte da vida. E uma das belezas do Evangelho, irmãos, não é apenas que Jesus morreu por nós, isso é belo o suficiente, eu sei, e morreria por essa verdade. Mas a maior beleza, depois do fato de que Jesus morreu por nós, é que Deus nos leva até Jesus, é que Deus deposita em nós fé. Foi isso que Ele comprou também para nós. Esse é o preço que foi pago pelo sangue da nova aliança, que a gente celebra todo mês em ceia do Senhor. O Espírito de Deus que nos leva a Cristo e nos diz: creia. Para você entender, lá vem eu de novo com comida, mas vamos lá. Eu sei que o Júlio adora uma feijoada. E eu sei também que ele está com zika. Não está com fome, está zicado. E aí eu faço aquela feijoada deliciosa e digo: Júlio, vem comer na minha casa. Pô, pastor, o senhor está de brincadeira, eu estou com zika, não conto nem de sair da cama. Responda para mim, é amor ou é sarcasmo? Eu fazer uma feijoada, chamar você, sabendo que você está sem apetite, está doente, está até branco, prostrado na cama. Você não quer comer. Muita gente pensa que Jesus é assim. Põe Jesus na cruz, ele morre, ressuscita, e nós somos um bando de zicados, doentes, sem apetite. E Deus lá: vem comer. Deus faz mais do que enviar Jesus. Deus envia o Espírito e sara a nossa zica, que coloca em nós fome, e coloca em nós sede, e abre os nossos olhos, e abre os nossos corações, e nos faz crer. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, vida eterna é em Cristo, vida eterna revelada pela palavra de Cristo, vida eterna procura vida eterna quem é atraído a Cristo pelo Pai. Quarto lugar, vida eterna se recebe pela fé em Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E a mesma fé que Deus nos dá no momento em que nós cremos, é a fé que Ele sustenta em nós para nos manter vivos. Saiba disso. É graça do começo ao fim. E aí a gente ouve Paulo dizer, aquele que começou a boa obra em vós irá terminar, e a gente acha que esse versículo é Deus fazendo a gente prosperar. Não. A boa obra que Ele começou é a obra da fé. Aquele que colocou fé em mim, vai nutrir fé em mim, para que eu continue até o fim. Olha o que diz João 15, verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele. E se você ler João 15, verso 7, você vai entender que permanecer em Cristo significa permanecer na palavra de Cristo. Crendo na palavra de Cristo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer crendo na minha palavra, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A fé que nós recebemos de Deus no dia em que cremos é a fé que Ele mantém viva em nós, para crermos até o fim. Vida eterna se recebe e se mantém pela fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então deixa eu dizer, deixa eu aproveitar e fazer um apelo a você. Não abandone os cultos da tua igreja. Ouça a palavra. Estude a palavra na escola bíblica. Leia a palavra de segunda a segunda. Não abra mão da palavra. A sua fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Em quinto lugar, vida eterna se desfruta aqui e agora. Verso 24 de João 5, João 5:24, Jesus diz: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. A fé é o elo que nos une à vida de Deus em Cristo aqui e agora. Então vida eterna não é algo que nós desfrutaremos, é algo que nós já temos. E quando a gente ficar em dúvida quanto a isso, a gente precisa parar e dizer para a nossa própria alma: minha alma, nós já temos vida. Minha alma, por que você está sedenta de outras coisas, faminta de outras coisas? Minha alma, nós já temos vida eterna. Em sexto lugar, vida eterna é um relacionamento pessoal. João 17:3, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O verbo conhecer é usado também para falar do relacionamento marido e mulher. Vida eterna é relacionamento. E quanto menos sentimos ou desfrutamos da vida eterna, isso demonstra que mais nós estamos afastados do relacionamento com Cristo. Quanto mais relacionados com Cristo, quanto mais íntimos dEle, só de ouvir a voz dEle, o doce nome dEle, quanto mais íntimos com isso que a gente canta às vezes nos cultos, mais da vida eterna a gente desfruta. Porque quanto menos de vida eterna em nós, mais demonstração de que esse relacionamento com Cristo está de alguma forma se rompendo. Então não adianta você querer técnicas, programas, campanhas. Você precisa de relacionamento com Cristo. Vida eterna, em sétimo lugar, não se interrompe com a morte. A morte física não tem poder de transformar a vida eterna numa vida temporária. Disse-lhe Jesus, João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Escuta o que eu vou te dizer, quem tem vida eterna, faz da morte o seu credor. a morte fica devendo a nós. Isso é libertador, gente. A morte se transforma em passagem para o paraíso. O morrer se torna lucro. Mas para o morrer ser lucro, a gente tem que poder dizer como Paulo: para mim o viver é Cristo. Se o seu viver é qualquer outra coisa, morrer será assustador para você. Para mim o viver são meus filhos, o morrer é... Para mim o viver é minha carreira, o morrer é... Você percebe? Para mim o viver é minha empresa, o morrer é... Se você tira Cristo dessa equação, o morrer é desespero. Mas se para você o viver é Cristo, morrer é lucro. Por quê? Porque a morte não interrompe a vida eterna. E isso me leva ao oitavo ponto: vida eterna se completa com a ressurreição. João 6,40: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Sabe por quê? Porque quando os nossos corpos se unirem às nossas almas no dia da ressurreição, o gozo da vida eterna será completo. Quem morre em Cristo e vive esse intervalo entre a morte e o dia da ressurreição, já desfruta de vida melhor do que quando estava vivo, mas ainda não é o êxtase. Deixa eu te dar um exemplo. Você vai para a praia, imagina você criança. Quando eu era criança, às vezes nos meses de julho, eu ia pescar no Rio Araguaia, o Rio do Peixe. E naquela época você podia andar na carroceria da caminhonete sem cinto de segurança, a gente era feliz e não sabia. Enchia de colchão lá atrás, jogava a tralha de pesca, e eu deitava com os meus primos lá atrás, naquele colchão, caminhonete, estrada, buracado, você pulava, batia lá no teto, mas o coração estava alegre, porque eu estava indo para o rio. Mas ficava melhor ainda quando eu descia lá na areia, punha o pé na areia e o pé na água. Então quem morre e vive o espaço entre a morte e a ressurreição é como que essa viagem para o rio, essa viagem para a praia, já é gostoso demais, mas será melhor ainda quando recebermos nossos corpos glorificados e pisarmos na areia do céu. Então a vida eterna se completa com a ressurreição. Vida eterna envolve corpo e alma. Vida eterna se completa com a ressurreição. Penúltimo lugar: vida eterna dura para sempre. Quanto tempo leva para você conhecer seu cônjuge? Muito tempo. Eu já vivi mais da metade da minha vida com a Cristiane e ela comigo. A gente se conhece muito bem, mas a gente não se conhece plenamente. Eu fico pensando sobre isso, porque às vezes a gente fala assim, muita gente para e pergunta, por que tem que viver para sempre depois da morte? Porque vai levar para sempre para você conhecer Deus intimamente. Deus é infinito. E vida eterna é vida eterna. Eternidade, o que é eternidade? Imagine você um pássaro voando da costa do mar até o cerrado. A cada 1000 anos ele vai lá na costa do mar, pega um grão de areia e voa no meio do cerrado e põe o grão de areia. 1000 anos depois ele vai lá de novo, pega outro grão de areia e põe no meio do cerrado. 1000 anos depois ele vai lá de novo, pega outro grão de areia e põe lá no meio do cerrado. Quando esse monte de areia que ele está construindo no meio do cerrado tomar o tamanho, por exemplo, do Monte Everest, o maior pico da Terra, a vida eterna terá apenas começado. Esse é o tamanho de Deus. E vida eterna é um lugar onde nós, ou um estado e a presença de Deus, de uma forma que nós vamos conhecê-lo muito melhor do que hoje conhecemos, e a cada instante nós conheceremos algo melhor e mais sublime, mais prazeroso, e isso não terá fim. Vida eterna, porque levará a eternidade para a gente desfrutar de tamanhos prazeres. A gente precisa acreditar nisso, gente. Sabe qual é o nosso problema? A gente não acredita nisso. Vamos ser franco, crente. A gente não crê nisso. A gente não crê que vida eterna é prazeroso demais. A gente não crê que vai levar uma eternidade para a gente desfrutar de prazeres que a gente nunca vai conseguir chegar até o fim. A gente pensa que os prazeres estão aqui em ver a casa arrumada, em ver filhos sendo criados. Conquanto tudo isso seja maravilhoso, isso não é vida eterna. E por último, vida eterna é necessário para a gente se deliciar em Deus. Olha o que diz Jonathan Edwards. A fonte que supre a alegria e o deleite que a alma sente em ver Deus é infinita. A compreensão pode se estender tanto quanto desejar. Ele o faz, mas isso o faz pegar voo por uma expansão infinita e mergulhar em um oceano sem fundo. Pode descobrir mais e mais da beleza e da grandiosidade de Deus, mas ela nunca esgotará a fonte. Pegue um foguete e saia por esse espaço, por esse universo. Sem fim, você não vai encontrar o limite. E desça até o mais profundo abismo, sem fim, e você não encontrará o limite da beleza e do prazer de Deus, diz Jonathan Edwards. Paulo tinha essa consciência. Paulo tinha consciência de que a gente não conhece a Deus. Por isso que em Efésios 3, de 14 a 21, ele ora para que o povo de Éfeso pudesse enxergar o tamanho, a altura, o comprimento, a largura, a profundidade do amor de Deus. E olha que o amor de Deus é só uma faceta do diamante da glória de Deus, porque Deus é amor, mas não é só amor. Deus é amor, beleza, justiça, santidade. E Paulo ora e Paulo diz: o meu maior desejo é ver Deus dilatando o coração de vocês a tal ponto que vocês consigam apreender o que é o amor de Deus e sentir que esse amor de Deus por vocês durará para sempre. Então nós temos uma promessa de vida eterna diante de nós. O Salmo 16, 11 diz que o Senhor nos fará conhecer a vereda da vida. A alegria plena da presença do Senhor, eterno prazer à sua direita. Mas só tem vida eterna quem prova de Jesus como quem prova do mel. Provérbios 24, abra para você ver. Provérbios 24, 13. Coma mel, meu filho, é bom. O favo é doce ao paladar. E aí olha o que diz o 14. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você. Haverá vida eterna para você. E a sua esperança não vai decepcioná-lo. Então como é que a gente recebe da sabedoria de Deus? Como é que a gente recebe da sabedoria de Cristo? Como é que a gente recebe a Cristo? Provérbios 24, 13 está dizendo, como quem come mel. Você pega o favo de mel e chupa o favo de mel. Nós temos que buscar ler a Bíblia como quem chupa um favo de mel. Deus, eu estou lendo o que há de mais sagrado no universo, minha alma não tem sentido alegria, faça-me ter prazer nisso que estou lendo, eu quero provar isso como quem prova mel. Você já leu a Bíblia assim, nessa batalha de oração? Por isso que a Bíblia é sem graça para a maioria de nós. Nossas papilas gustativas não sentem muito bem o prazer do mel da palavra. Oh, Deus, vem e abre essa mente, abre esse coração nosso e faz nos enxergar e sentir o sabor doce do mel. Ou a Bíblia vai se tornar doutrina, conteúdo chato, cansativo. Então hoje à noite eu quero convidar você a provar da vida eterna, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer, para que todo o que dele provar como se prova o mel, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem existido ou você tem vivido? Essa é uma pergunta importante. O fato de você estar vivo, respirando, não significa que você tem vida. Vida tem quem tem Jesus. Da forma como nós estamos vendo em João 3,16, desde a primeira mensagem. Agora, como é que a gente se prepara para o céu? Você já parou para pensar? Quando a gente vai viajar, a gente prepara o carro, ou compra as passagens, a gente prepara as malas, a gente compra um guia turístico. A gente quer chegar no lugar e a gente quer desfrutar ao máximo. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você se prepara para o céu? Posso te dar uma dica? Então escute o que Geoffrey Thomas, um puritano batista do século XIX, escreveu. Ouça, vale a pena você ouvir. Não espere dominar a Bíblia com profundidade em um dia ou em um mês, ou em um ano. Pelo contrário, espere ficar muitas vezes intrigado com o seu conteúdo. Isso porque o conteúdo da Bíblia não fica tão claro assim à primeira vista. Grandes homens e mulheres de Deus sentem-se absolutamente principiantes quando leem a Bíblia. Portanto, não pense que em todas as vezes que você se puser a ler a Bíblia, você terá um abastecimento emocional ou sentimento de paz. Um parêntese, por que a gente às vezes para de ler a Bíblia? Porque a gente não sente esse abastecimento emocional toda vez que lê a Bíblia. A gente não sente paz e alegria toda vez que lê a Bíblia. Ele está dizendo, isso é normal, isso não vem da noite para o dia, isso não vem em um ano ou dois. Aí ele continua, pela graça de Deus, você pode esperar que isto seja uma experiência frequente, mas muitas vezes você não terá qualquer resposta emocional, animadora, quando estiver lendo a Bíblia. Contudo, deixe a palavra de Deus quebrar o seu coração e a sua mente constantemente ao longo dos anos. Imperceptivelmente, grandes mudanças estarão acontecendo na sua perspectiva de vida, nos seus pensamentos, nas suas palavras, no seu procedimento. Você provavelmente será o último a perceber essas mudanças. Muitas vezes você se sentirá minúsculo diante do imenso Deus da Bíblia, mas não desista, continue, prossiga, persevere, leia até que você não consiga mais ler, leia até você não precisar mais de ler, pois quando seus olhos se fecharem pela última vez nessa vida e nunca mais conseguirem ler a palavra de Deus na Escritura, você haverá de abri-los diante da palavra de Deus encarnada, o mesmo Jesus da Bíblia, aquele que você conhecia de tantos anos por causa de suas leituras bíblicas diárias, estará diante de você para recebê-lo em seu reino eterno. Ele não lhe será estranho. Oh, irmãos, devemos ler a Bíblia para Jesus não ser estranho para nós. Vida eterna é fruto de relacionamento íntimo com Jesus, que deixa de ser estranho e se torna pai, irmão mais velho, Deus. Feche seus olhos. E eu quero perguntar se hoje à noite há alguém entre nós que deseja receber vida. Feche os olhos, ore agora, onde você estiver. alguém que deseja receber vida, vida eterna. Lembre-se, vida eterna está em Jesus. Você precisa recebê-lo. Você precisa nutrir relacionamento com Ele. E se esse desejo do seu coração, eu quero orar por você. Levante-se onde você estiver. E diga com essa atitude: pastor, ore. Eu quero receber vida hoje à noite. Eu quero Jesus. Alguém entre nós? Deus querido, o Senhor tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nós cremos nisso. Nós queremos já desfrutar disso, é promessa do Senhor. Que o Senhor nos leve a Tua palavra de novo e de novo, a cada instante. Que o Senhor nos faça enxergar a beleza da Escritura. Que o Senhor possa ir se tornando a cada dia, a cada instante, mais conhecido de nós, mais familiar a nós. Para que no dia em que nós formos vê-lo face a face, o Senhor não seja para nós um estranho, para que nós possamos dizer: oh Deus, obrigado, como eu quis ver plenamente, como agora eu vejo aquilo que eu conhecia na alma e no coração. Oh Deus, que esse seja o gozo de cada um dos que me ouvem ao partirem dessa vida. Não permita que um só se perca. Ó Deus, que o Senhor atraia a si hoje, aqui e agora, todos. Ó Deus, faça-nos crer a cada instante, a cada momento. Faça-nos provar como se prova o mel, para que tenhamos esperança, para que tenhamos vida, e vida plena. Coloque vida na nossa vida, coloque vida na nossa existência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.